Diretrizes orçamentárias de 2026, que agora segue para a sanção. O texto fixa meta de superávit de 34,3 bilhões de reais para o ano que vem, amplia prioridades do governo e traz novas regras para a execução das emendas parlamentares, exigindo o pagamento de 65% delas até o fim do primeiro semestre de 2026.
A LDO aprovada também proíbe novas despesas obrigatórias no próximo ano e impede o contingenciamento dos fundos eleitorais e partidário. Repórter Alexandre Campos.
A LDO serve de base para a lei orçamentária ainda em discussão. Com a aplicação da fórmula de cálculo do crescimento dos gastos primários do ano que vem, prevista no novo arcabouço fiscal, as despesas serão de 2 trilhões 593 bilhões de reais. O texto aponta para crescimento do PIB de 2,5% em 2026, uma inflação de 3,5% e a taxa Selic em aproximadamente 12,5%. A previsão inicial do salário mínimo era de R$ 1.630,00, mas o próprio governo já anunciou uma redução para R$ 1.627,00. Na execução do orçamento, o executivo deverá pagar até 30 de junho o valor correspondente a 65% das transferências especiais, conhecidas como emendas PIX, e das emendas parlamentares destinadas a ações de saúde. Presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, acredita que a definição desse calendário, além de priorizar a área de saúde, vai dar mais transparência à medida.
O pagamento de emendas previsto em lei faz com que se acabe a necessidade de acordos e acordos que sempre geram mais problema do que solução. Se acaba aquela fama de toma lá da cá para aprovar projetos em troca de apoio de emendas, isso reforça a posição de autonomia e de independência do parlamento e acredito que foi uma grande conquista.
O governo ainda deverá, ao longo do ano, perseguir o cumprimento do superávit primário de pouco mais de 34 bilhões de reais. No entanto, quando a arrecadação indicar que não haverá o cumprimento desse resultado fiscal, a proposta autoriza o governo a usar como referência o limite inferior da meta, que é nulo, para promover o contingenciamento das despesas. Esse mecanismo foi criticado pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte.
E a CPMI do INSS aprovou a convocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, mas rejeitou os pedidos para ouvir Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. O nome do governador Romeu Zema entrou nas investigações da CPMI por causa da Zema Financeira, ligada à sua família. A empresa oferecia empréstimos consignados com descontos de até 40% em benefícios do INSS e possibilitava portabilidade de contratos de outros bancos.
Também não foram aceitos requerimentos para ouvir bancos e a empresa Crefisa. Zema afirmou não participar da administração de sua empresa desde 2018. As informações com o repórter Pedro Pincer.
A CPMI mista do INSS rejeitou por 19 votos a 12 a convocação de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por 19 votos a 11, os parlamentares também derrubaram a convocação do advogado-geral da União, Jorge Messias. Conhecido como Lulinha, Fábio entrou na mira de parlamentares após a publicação de reportagens que afirmam que o filho de Lula teria recebido dinheiro do já investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o pedido de convocação estava fora de propósito.
Eu desafio que me mostre qualquer documento, qualquer prova que o senhor Fábio tenha recebido qualquer centavo relativo a algum assunto que diga respeito a desconto associativo, a INSS ou qualquer outro assunto.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, era alvo de uma série de pedidos de convocação apresentados por parlamentares da oposição. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, disse que ele precisaria explicar a ordem de investigação contra apenas parte das entidades com acordos de cooperação técnica ativos com o INSS.
Eu quero que o senhor Messias tenha a oportunidade de aqui vindo dizer quais são os motivos que ele teve de não agir, de se omitir e, neste período, possibilitar o assalto continuado contra milhões de brasileiros que são desprotegidos.
O colegiado também rejeitou requerimentos para ouvir representantes dos bancos Santander e C6 e da Crefisa. Já o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, deve falar na retomada dos trabalhos em 2026.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso aprova LDO para 2026 com superávit de 34 bilhões de reais.
Hugo Mota diz que solução para a crise entre os poderes está no diálogo.
Comissão de Constituição e Justiça revoga a lei de alienação parental.
Boa noite. Em votação apertada, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a revogação da lei de alienação parental. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 37 votos a 28 o projeto que revoga a Lei da Alienação Parental, em vigor desde 2010. A votação ocorreu nesta quarta-feira, após mais de 3 horas de discussão. A lei foi criada para evitar a manipulação da imagem de um dos responsáveis contra o outro em disputas familiares. Movimentos de mulheres dizem, porém, que a norma vem sendo usada para acobertar denúncias de violência doméstica ou sexual. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, defende a legislação atual.
E eu já vi diversas crianças sendo tratadas como joguete, instrumento. Eu tenho um amigo que, inclusive, está meses sem ver os seus filhos, porque a mãe acha que ele não é uma boa companhia e ele é um ótimo pai. Ele é um paizão que cuida da sua filha, cuida do seu filho, que quer somente dar carinho, mas ela utiliza ele na justiça, porque quando acabou o divórcio de litigioso, utilizam a criança hoje como instrumento no litígio.
A deputada Fernanda Melchiona defende a revogação.
Os que dizem que são a favor de manter as coisas como estão para proteger crianças, faltam com a verdade. Os órgãos de proteção às crianças pedem que o Brasil revogue esta lei, que tem colocado crianças em risco de violência doméstica, de violência sexual, além de revitimizar, em geral, mulheres. Pode ser homens também, é verdade? Mas a maioria é mulheres.
Relatora da proposta, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também recomendou a revogação da lei de alienação parental.
Segundo a Procuradoria da República, especializada em direitos do cidadão, a Cássia Soares Peixoto Suassuna, 70% dos casos de alienação parental são de pais que foram denunciados por mulheres por violência doméstica, por abuso sexual contra elas e contra as crianças. E 70% das acusações de alienação parental recaem sobre as mães.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, sugeriu uma alternativa à revogação da lei.
Então, quando houver denúncia, e essa é a nossa tese, de abuso infantil ou violência física, não possa haver inversão de guarda até apurar o crime. Porque isso não pode ser uma guerra de sexo. Você tem avós, você tem pais que vão ficar com a pecha ali de abusador e a gente está falando de um processo criminal.
O texto aprovado também exclui referências à alienação parental em 2 outras normas. O Código de Processo Civil e a lei que garante direitos de menores vítimas ou testemunhas de violência. Em princípio, a proposta poderia seguir diretamente ao Senado, mas parlamentares do PL afirmaram que devem apresentar recurso para a votação do texto também pelo plenário. O projeto já havia sido aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu de forma monocrática, ou seja, sozinho, que apenas a Procuradoria-Geral da República pode denunciar ministros do STF ao Senado por eventuais crimes de responsabilidade. O assunto ainda repercute entre os deputados.
Para Eli Borges, do PL do Tocantins, o Brasil vive um estado de exceção provocado por decisões do STF. O deputado entende que os ministros da corte extrapolam suas funções, censuram parlamentares e concentram poder por meio de decisões monocráticas.
Eli Borges lembra que a Constituição determina que cabe ao Senado julgar ministros do Supremo. Ele lamenta que propostas para acabar com decisões monocráticas estejam paradas, enquanto um único ministro concentra poder superior aos 594 parlamentares do Congresso Nacional.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, entende que a decisão do ministro Gilmar Mendes afronta o Congresso e viola a separação dos poderes. Para ele, a medida representa mais um episódio em que o STF desrespeita o Legislativo.
Na avaliação de Gilvanda Federal, o Congresso deve reagir às medidas do Supremo Tribunal Federal que, segundo o deputado, extrapolam os limites constitucionais. O parlamentar insiste que o Legislativo deve reassumir sua independência.
Coronel Ulisses, do União do Acre, acredita que o Congresso deve agir com a máxima urgência para limitar os poderes da Suprema Corte. Em sua análise, a população não confia no STF e os ministros não têm voto, o que os impede de representar a vontade popular.
O deputado critica a omissão do Senado e cobra a retomada das funções de controle que a Constituição garante aos senadores. Coronel Ulisses defende ainda limitar as decisões monocráticas, acabar com a vitaliciedade e permitir o impeachment dos ministros do Supremo.
Na opinião de Reynold Stefanes, do PSD do Paraná, a atual composição do STF é a pior da história, já que, segundo ele, o critério de escolha dos ministros tem sido o alinhamento ideológico ao governo. O deputado também defende um mandato temporário para os integrantes da corte.
Na visão de Reynold Stefanes, recentes decisões dos ministros, especialmente as monocráticas, têm sido prejudiciais ao país e foram tomadas sem base legal. Ele reclama de omissão do Senado e afirma que, se não houver mudanças, o Brasil terá que discutir uma nova Constituição.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, condena a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a eficácia da lei do impeachment para membros do STF. A congressista classifica o ato como uma afronta à Constituição e um ataque às competências do parlamento e à soberania popular.
Cristo Nieto defende que a proposta de emenda à Constituição que limita o poder de decisões individuais de ministros de tribunais superiores avance com urgência. A deputada pede que a comissão especial que vai analisar o texto seja instalada imediatamente.
Delegado Caveira, do PL do Pará, reitera que a decisão monocrática de Gilmar Mendes viola a Constituição. O parlamentar acusa o STF de agir contra o equilíbrio entre os poderes e critica o silêncio de setores políticos diante de tantos abusos.
Delegado Caveira sustenta que o Senado deixou de cumprir seu dever ao não pautar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Ele cobra uma reação dos parlamentares e defende que o Legislativo retome seu papel de proteger o equilíbrio institucional do país.
Presidência. Hugo Mota defende o diálogo para superar crises e manter o respeito à independência e à harmonia entre os poderes. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu o diálogo como um instrumento para superar crises entre os poderes e afirmou que a harmonia e a independência devem ser mantidas. Ele destacou que as divergências não podem interromper o diálogo institucional. Durante o evento promovido pelo site de notícias Jota, Hugo Mota disse considerar injustas as críticas de integrantes do governo ao Congresso Nacional. Ele ressaltou que o Legislativo deve manter uma relação de colaboração e não de subserviência com o Executivo.
Nós temos um Brasil que está acima das nossas questões políticas, nós temos um Brasil que está acima daquilo que é importante para um poder ou outro, nós temos um Brasil que depende e precisa de nós para poder avançar, para poder, de certa forma, crescer e se desenvolver. Qualquer divergência momentânea ficará pequena perto daquilo que nós temos que entregar ao país.
Ao comentar a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que apenas o Procurador-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros da Corte, Hugo Mota afirmou que o momento exige normalidade institucional. Ele reafirmou que a solução para os conflitos deve ser o diálogo para evitar rupturas. Para Hugo Mota, a decisão de Gilmar Mendes é fruto do momento de radicalização e polarização política que o país enfrenta. Hugo Mota também defendeu o uso dos recursos das emendas parlamentares. Para ele, Com o orçamento impositivo, o legislativo passou a ter mais autonomia e qualquer retrocesso seria prejudicial ao país.
Eu sou testemunha porque eu venho de uma das regiões mais carentes do país. E eu sei o quanto é importante, Iago, as emendas que eu levo para esses municípios que estão a muitos quilômetros de distância, não de Brasília, mas da capital do estado, que as pessoas muitas das vezes não têm o mínimo. Precisam de investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, o parlamentar chega aonde as autoridades que estão encasteladas aqui em gabinetes de Brasília não conseguem chegar. Nós temos problemas também na execução do que é responsabilidade do Poder Executivo. Nós temos problemas também no Poder Judiciário. Colocar o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, como a GENI, que é a responsável por todos os problemas da nação, não é correto.
O presidente da Câmara informou que os deputados devem analisar na próxima semana o projeto que regulamenta o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O texto já foi aprovado pela Câmara, mas foi modificado pelo Senado. Agora, os deputados vão avaliar as mudanças. Para Mota, o ideal é que o texto desse novo modelo tributário seja votado ainda antes do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública. Lenir de Assis, do PT do Paraná, destaca a operação da Polícia Federal realizada na 13ª Vara de Curitiba com o objetivo de apurar irregularidades na condução da Operação Lava Jato. Ela classifica a ação como necessária para investigar a interferência da Força-Tarefa nas eleições de 2018.
Lenir de Assis acusa integrantes da Lava Jato de instrumentalizar os processos judiciais para enfraquecer adversários e garantir vantagens políticas no governo anterior. Ela também responsabiliza a Força-Tarefa pela desestruturação de setores estratégicos da indústria nacional.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, repudia a possibilidade de distribuição de tablets a detentos em presídios federais. Ele entende que o governo federal deveria destinar os aparelhos a alunos carentes, em vez de beneficiar líderes de facções e criminosos de alta periculosidade.
O deputado rebate a justificativa de que os dispositivos portáteis servirão de instrumento de controle sobre custodiados. Na opinião de Coronel Assis, a medida mostra mais uma vez que a esquerda toma partido de bandidos em vez de apoiar quem precisa estudar e se profissionalizar.
Economia. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, celebra os números da economia. Ele afirma que a queda da inflação, a menor taxa de desemprego registrada na série histórica, o aumento da renda e o dólar em baixa indicam que o país vive um ciclo de avanços.
Para o próximo ano, Helder Salomão prevê uma injeção de R$28 bilhões na economia, resultante da isenção de impostos a 15 milhões de brasileiros. O deputado ainda celebra o aumento real do PIB, que, segundo ele, coloca o Brasil entre os países que mais crescem no mundo.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora os recentes dados do IBGE que apontam a redução da pobreza no Brasil. Ela atribui o resultado à eficácia das políticas sociais implementadas pelo governo federal, como programas de transferência de renda e de combate à fome.
Benedita da Silva destaca também a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A deputada afirma que a medida é essencial para aquecer a economia nas periferias, provando que o desenvolvimento econômico deve caminhar junto com a justiça social.
Merlong Solano, do PT do Piauí, defende o projeto que institui regras mais rígidas para o devedor contumaz. Segundo ele, a medida é fundamental para combater empresas que usam a inadimplência fiscal como estratégia e deixam de pagar impostos de forma reiterada.
Merlong Solano destaca que os devedores contumazes comprometem o equilíbrio fiscal da União, dos estados e dos municípios. Ele reforça que o projeto pune os grandes fraudadores e, ao mesmo tempo, recompensa os empresários que cumprem suas obrigações tributárias.
Deputados e senadores aprovaram a LDO para 2026 com meta de superávit de mais de R$34 bilhões. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação do Congresso e traz mais informações.
O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 com uma meta de superávit primário para o ano que vem de 34,3 bilhões de reais, ou 0,25% do Produto Interno Bruto. O superávit ocorre quando as receitas de impostos superam as despesas primárias. A LDO traz as regras para a elaboração do orçamento anual e será enviada para a sanção presidencial. A meta fiscal será considerada cumprida se o resultado variar 0,25% para mais ou para menos. No Congresso, os parlamentares aprovaram um dispositivo que permite ao governo observar o limite inferior, ou seja, déficit zero, caso seja necessário limitar despesas para atingir a meta. A permissão foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
O sistema de meta foi construído com uma banda superior e com uma banda inferior justamente para o governo perseguir o centro da meta, para ter superávit, para ter responsabilidade fiscal. Essa LDO está permitindo que o governo possa perseguir o piso da meta, possa ter mais rombo, não tenha nenhuma margem para que nenhum imprevisto aconteça.
A LDO também traz uma perspectiva para os próximos anos de aumento do superávit, com o objetivo de estabilizar a dívida pública da União. Para 2027, a meta é de 0,5% do PIB de superávit e para 2028, de 1%. Entre os parâmetros econômicos usados na LDO, o salário mínimo esperado era de R$ 1.630 a partir de janeiro. Mais recentemente, o governo reviu esse total para R$ 1.627. IPCA de novembro. O limite de despesas foi calculado em R$ 2,43 trilhões pelas regras do arcabouço fiscal, que permite um crescimento acima da inflação de 2,5%. Mas o cenário traçado pelo governo mostra um crescimento das despesas obrigatórias ao longo dos anos, reduzindo o espaço para investimentos, por exemplo. O relator da LDO, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, estabeleceu prazo até o final do primeiro semestre do ano que vem para que o Poder Executivo pague 65% do total das emendas parlamentares ao orçamento de execução obrigatória. A preocupação é com a restrição de gastos próximos ao período eleitoral. O deputado Lucas Abraão, da Rede do Amapá, diz que as emendas são fundamentais para o seu estado.
Que no rincão do Amapá, no Brasil profundo, até os órgãos federais são feitos com emenda. A sede da Polícia Federal é feita com emenda, o hospital universitário foi feito com emenda, a nossa BR é feita com emenda. Isso quer dizer o quê? Que a gente nunca entrou na prioridade do orçamento da União.
O relator incluiu em plenário um adendo para que as despesas de até 10 bilhões de reais de empresas que possuem plano de reequilíbrio econômico-financeiro não entrem no cálculo do déficit de 6,7 bilhões de reais previsto para as estatais. A ideia, segundo os técnicos, é abranger as despesas necessárias para a reestruturação dos Correios. Na mesma sessão do Congresso, deputados e senadores derrubaram dois vetos do presidente Lula a projetos aprovados pela Câmara e pelo Senado. Um deles devolve à legislação a exigência de exame toxicológico para a primeira habilitação de condutores de categorias A e B. Os parlamentares também rejeitaram o veto que isentava a Embrapa do pagamento de taxas. Ou seja, a empresa passa a pagar taxas para pedidos de registro e proteção de experimentos de pesquisa, produtos e tecnologias. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato, com colaboração de Antônio Vital.
Saúde.
Lucas Abraão, da Rede, anuncia que o Amapá vai oferecer serviço de radioterapia pelo SUS a partir de amanhã, 5 de dezembro. Ele considera a ação como um marco histórico, porque permite que os pacientes com câncer possam fazer o tratamento no próprio estado.
De acordo com Lucas Abraão, o avanço só foi possível graças à união entre lideranças políticas locais e o governo do Amapá. O deputado salienta que o tratamento perto da família aumenta significativamente as chances de recuperação.
Maria Rosas, do Republicanos, informa que viabilizou ações voltadas à saúde da mulher no estado de São Paulo. A parlamentar explica que seu mandato destinou recursos para a realização de mais de 12 mil exames de mamografia e Papa Nicolau.
Maria Rosas destaca que as carretas de atendimento, em parceria com o Hospital de Amor de Barretos, levaram prevenção a regiões remotas do estado. Ela agradece aos profissionais envolvidos e garante que vai manter a saúde da mulher como prioridade de seu mandato.
Ricardo Maia, do MDB, participou da entrega de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde de Mundo Novo, na Bahia. O parlamentar também celebra a assinatura do contrato de manutenção da rodovia federal, que corta os povoados da região.
Ricardo Maia acrescenta que viabilizou recursos ao município de Ribeira do Amparo para custeio hospitalar e para investimentos na atenção básica. Ele assinala que seu mandato prioriza obras estratégicas para o sertão baiano.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, celebra a inauguração de duas unidades básicas de saúde na Reserva Indígena de Dourados. O deputado explica que as novas estruturas oferecem atendimento digno às etnias Guarani Kaiowá, Terena e Guarani Nandeva.
Geraldo Rezende defende a continuidade de políticas voltadas ao fornecimento de água potável e habitação para essas comunidades. Ele antecipa a publicação de um edital do governo federal para a construção de duas creches na região, projetadas para acolher cerca de 200 crianças cada.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite, a Voz do Brasil. E volta amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586. Rádio Nova Cidade FM 95.7. Juazeiro, Bahia. Top 95, as mais tocadas do seu rádio, a partir de agora, com Simara Taíde.
Cheguei, muito boa noite para você, uma excelente quinta-feira, você já sabe, né, a partir de agora nós vamos juntos com os sucessos da sua nova cidade. Eu sou o Simar, contigo até a meia-noite, até às 10 você confere o nosso Top 95, nessa noite aí super gostosa, que a gente confere sucesso de montão e que, gente, vocês observaram a lua, que coisa mais linda. Faltando 27 dias para acabar o ano 2025, já se despedindo, nós estamos na primavera e olha só que legal, né? Muita música boa para você conferir, a lua tá cheia, aproveita, dá uma olhada, que maravilha, que espetáculo belíssimo que tá rolando no céu para você. Vamos de sucesso? Vamos de Péricles e Ferrugem? É para começar super bem a nossa noite de quinta-feira, valeu, vamos nessa, 8:02.
Faz amor melhor do que eu. Seu beijo também é melhor que o meu. Em vidas passadas eu já era seu. Você me tornou maior.
Nova Cidade.
A ponto de achar que o espaço era só dar um passo pra gente chegar. Tu és águia que não voa abaixo, que entrou na minha vida pra gente voar.
Seu beijo é um foguete alucinante. A gente pra outro planeta. E leva a gente pra outro planeta.
Seu beijo é um foguete alucinante, que chega na pressão de um cometa.
E leva a gente pra outro planeta.
E leva a gente pra outro planeta. Você faz amor melhor do que eu. Seu beijo também é melhor que o meu. Em vidas passadas eu já era seu.
Você me tornou maior.
A ponto de achar que o espaço era só dar um passo pra gente chegar. Tu és águia que não voa abaixo, que entrou na minha vida pra gente voar. Seu beijo é um foguete alucinante, que chega na pressão de um cometa. E leva a gente pra outro planeta.
Pra outro planeta.
Seu beijo é um foguete alucinante,
que melhor do que eu. Seu beijo também é melhor que eu.
Música sem parar. Nova Cidade.
Nova Cidade.
Ao te ver pela primeira vez, eu me tremi toda. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar tão meigo de menino, me fez nascer no peito essa paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-lo comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu.
Vai, amado!
Agora você, amado!
Princesa, a deusa da minha poesia.
Vai, vai, vai.
Ternura da minha alegria, os meus sonhos quero te ver.
Ai, credo!
Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mau tempo pra poder um pouco te ver.
Chama!
Olhos bonitos, perdidos
que
nos meus.
Que esfói, hein? Oh, meu Deus, homem dos olhos bonitos.
Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Fala sua boca bonita, um beijo meu.
Agora,
Maravilha,
agora.
Beleza, vamos lá.
Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da sonhos quero te ver.
Vai, amado.
Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mau tempo pra poder um pouco te ver.
Uma salva de palmas pro amado, mais amado.
Música
que toca o seu coração.
Nova Cidade.
Nova Cidade.
Mais um casal surgindo, anéis de compromisso. Mais um novo amigo dos amigos meus. Sorriso sumindo, um ciúme vindo, e a luta agora é entre eu e ele. A gente errou tanto pra entrar no eixo, tô com tanta ideia pra ser um casal perfeito. Foi se melhorando, se mudando, você consertou e eu consertei. Enquanto tava tudo ok, sobrei. Esse sorriso que sumiu da minha cara tá na cara dele. O seu pra sempre que sumiu de mim pra sempre aparecer pra ele. É lindo pegar um te amo no meio do caminho. Eu quero ver construir um te amo desde o início. O difícil notícia pra mim, não ter sido feliz por pouco. O fácil é pra ele ser feliz com a mão dos outros. O difícil é pra mim, não ter sido feliz por pouco. O fácil é pra ele ser feliz com a mão dos outros.
Vai ficar fácil.
A gente errou tanto pra entrar no eixo. Tô com tanta ideia pra ser o casal perfeito. Fui se melhorando, se mudando. Você consertou e eu consertei. E quando tava tudo ok, sobrei. Esse sorriso que sumiu da minha cara tá na cara dele. Sempre aparecer pra ele. É lindo pegar o te amo no meio do caminho. Eu quero ver construir um te amo desde o início. O difícil é pra mim não ter sido feliz por pouco. O fácil é pra ele ser feliz com o amor dos outros. O difícil é pra mim não ter sido feliz por pouco. Fácil é pra ele ser feliz com a mão dos outros.
A maior cobertura
com os melhores ouvintes.
Nova Cidade.
Achei uma foto perdida da gente na galeria do meu celular. Selecionei pra deletar pra sempre, mas não consegui apagar.
Foi aí que eu senti o gosto amargo da saudade. Se eu senti sua falta é porque meu coração ainda tem muito pra te ver.
Que eu te amei mesmo sem nunca dizer.
Nova Cidade.
Belo. Achei uma foto perdida da gente na galeria do meu celular. Selecionei pra deletar pra sempre, mas não consegui apagar.
Foi aí que eu senti, o gosto amargo da saudade. Até porque meu coração ainda tem muito pra dizer.
Tô feliz em te ver feliz. Eu te amo que eu não falei. Hoje tem alguém que diz pra você. Essa mensagem nem precisa responder.
Tô feliz em te ver feliz. E o eu te amo que eu não falei.
Eu te amo.
Hoje tem alguém que diz.
Sua sintonia em todos os momentos. Nova Cidade.
Nova Cidade.
Sabe os golpes de quarto, te amo pilantra. Nunca mais me engana. Coração que bate esquece, mas o que apanha vai pegando as manhas.
mandei dar água pro gin. Já vai desculpando aí as bocas inocentes que vão sofrer por causa de mim.
Se eu tô saindo iludindo os dois ou três, reclama com meu ex, reclama com meu ex. Se eu falo de amo e meu amor não dura um mês, reclama com meu ex, reclama com meu ex.
Reclama, reclama, reclama com meu ex. Reclama, reclama, reclama com meu ex. Reclama, reclama, reclama com meu ex. Reclama, reclama, reclama com meu ex.
Cadê o grito da galera?
Joga pra cima. A boiadeira chegou, bebê.
Nayara, manda ele reclamar do meu ex que eu não tô nem aí.
Sabe os golpes de quarto, te amo pilantra. Nunca mais me engana. Coração que bate esquece, mas o que apanha vai pegando as manhas. Eu mudei d'água pro gin. Já vai desculpando aí as poucas inocentes que vão sofrer por causa de mim.
Eu tô saindo iludido. Uns dois ou três. Reclama com meu ex. Se eu falo te amo e meu amor não dura um mês. Reclama com meu ex. Reclama, reclama, reclama com meu ex.
Bom, e é nessa pegada gostosa que nós vamos juntos até as 10 horas da noite com os sucessos da sua nova cidade. É isso. Tudo de bom pra você. Excelente quinta-feira. Já sinto aí o cheiro de sexta-feira no ar, né? De coisas boas pra você. Tudo de maravilhoso. Vamos nessa. Tem sucesso pra você conferir.
Mais um som pra cantar junto. Nova Cidade.
Não precisa ligar o ar, que hoje o frio vai ser eu. Hoje essa cama não bagunça, essa conversa não termina sem blusa. Eu cansei de fazer amor e não ser seu amor. Dado a você o some, esquece o meu nome. E aí meu telefone recusar, morrendo de vontade de ser meu. Mas enquanto você não só presta, eu não presto pra você. Hoje eu vou ter que recusar, morrendo de vontade de ser meu. Mas enquanto você não presta, eu não presto pra você. Eu não presto pra você.
Costa, em Fortaleza, tamo junto em Fortaleza.
Chora, senhor.
Enquanto você não prestar na mão, não precisa ligar o ar. Hoje o frio vai ser eu. Onde essa cama não bagunça, essa conversa não termina sem blusa. Eu cansei de fazer amor e não ser seu amor. Você some, esquece o meu nome. E aí meu telefone começa a tocar.
Hoje eu vou ter que recusar, morrendo de vontade de ser. Mas enquanto você não prestar, eu não peço pra você.
Fala pra você, senhor.
Vem. Sarubalá! Cícero Patrick, Cossi, Henrique e Juliano.
Falando de amor.
Eu não presto pra você.
É só
só hit.
É Nova Cidade.
Bom, essa é a pegada gostosa da nossa quinta-feira, né? Tem sucesso de montão pra você conferir. Tem você batendo um papo muito legal com a gente, 743-611-5533. E tem mais sucesso pra você conferir na nossa noite. Agora, 8h19. Boa noite, tudo de bom pra você. Vamos que vamos.
É do seu jeito.
Do meu jeito.
É Nova Cidade.
Nova Cidade.
Já entendi, não precisa se preocupar. Mentira tem perna curta. Como assim aconteceu? Foi sem pensar. Amei por dois e você não soube amar. Financiei o apartamento, ainda tô decorando a sala. O seu quarto tá do jeito que sonhava. A cozinha já tá planejada. Com que cara eu vou chegar nos seus pais e dizer que deu tudo errado e eu fui devolver você? Só me ensina onde desliga o sentimento por você. Não te desligo o sentimento por você.
Vamos, verdade!
Financiei o apartamento e já tô devorando a sala. O seu quarto tá do jeito que sonhava. A cozinha já tá planejada. Com que cara eu vou chegar pros seus pais e dizer que deu tudo errado e eu fui devolver você? Desligo o sentimento por você.
Top 95, as mais tocadas do seu rádio.
Nova Cidade.
Não tem jeito, meu compadre, vambora. Ela vacilou comigo, nós estamos aí, tudo certo.
Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar. E agora nem pintada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai ser. insisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, a vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar, que ainda te amo.
Menos é mais, na programação gostosa da sua nova cidade, Coração Partido. Teve também Léo Magalhães e Paula Fernandes, Nó no Coração, além de Patrick Costa e Henrique Juliano, Eu Não Presto Pra Você, Nayara Azevedo e Ana Castelo, Reclama Com Seu Ex. Teve também Ivete Sangalo, Belo, Nem Precisa Responder. Só sucesso, você conferindo tudo que há de bom aqui na sua nova cidade, né? Rapidinho volto, só assim um pouquinho de água e eu volto já já para continuar nessa vibe gostosa de sucesso para você. O Top 95 maravilhoso, abraçando a turma que tá ligada, né? Nescau, para você tudo de bom, boa noite. Daqui a pouquinho tem mais sucesso, fica ligado.
Por que que cê é assim tão mentirosa? O povo lá de casa te detesta.
Tudo!
Tudo!
Tudo que eu mais gosto!
Toca aqui!
Eu falei então tá, eu falei ama, eu falei vai lá.
Só aqui você tem a música certa.
É que ficar sem você é tipo estrela sem céu.
Nova Cidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Simara Taíde.
Voltamos aí, tem Guilherme Benuto, entregador de flor.
Entrega pra ela mais uma vez.
Nova Cidade.
Vai lá, entregador de flor, dá assistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor. Meu coração acostumou e de sete em sete dias eu mando um novo, porque o outro murchou. Pra não tempo de ela me esquecer. Toda semana eu mando buquê. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijo, de amor. Quero semana eu mando um buquê. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijo, de amor. Quero reclamar. Quero ver se não me amar. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijo, de amor.
Com você.
Com você.
Nova Cidade.
Olha essa história aqui, ó.
Nova Cidade.
Quinta-feira um convite desse eu não aguento. Essa foto que some aguçou o meu pensamento. Você não tá entendendo. Eu tô nesse exato momento no trânsito lento. A vontade é 200 por hora.
O Bernardo é foda.
Vou parar pra pegar umas long gelada pra gente. Que a noite vai ser longa, louca e quente. Coitado, tô com dó do seu vizinho andar de baixo. Vai ter que assistir televisão. No máximo pra não escutar. Arriscando porcelana pra noite inteira. Coitado, tô com dó do seu vizinho andar de baixo. Vai ter que assistir televisão. No máximo pra não escutar a barulheira. No pé da cama arriscando porcelana pra noite inteira. A vontade é 200 por hora.
O Bernardo é foda.
Vou parar pra pegar umas longas geladas pra gente. E a noite vai ser longa, louca e quente. Coitado, tô com dó do seu vizinho andar de baixo. Vai ter que assistir televisão. No máximo pra não escutar a barulheira. Do pé da cama riscando porcelana.
Está na sua vida. Nova Cidade.
Nova Cidade.
Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver.
Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você.
Maravilhoso, maravilhoso. Ei, tardezinho. Vem.
Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar.